Você pode assentar-se.
Bom dia, Igreja do Recreio, Igreja Digital. Que privilégio o Senhor nos deu de estarmos aqui ou conectados, não apenas pela internet, mas pelo Espírito. Eu quero também agradecer a você que veio aqui. Talvez você seja filho, ou talvez você seja mãe de alguém que faz parte aqui dessa comunidade. Você recebeu o convite para que nesse dia estivesse aqui. Tem alguém assim nessa condição? Sua mãe te convidou e você veio? Ou você é filho? Ah, temos sim. Pode levantar sua mão para a gente poder te conhecer. Vou pedir à igreja para aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas. Estamos muito felizes porque vocês estão aqui. E saiba que essa pessoa que te convidou, sendo seu filho, sua filha ou sendo sua mãe, certamente o coração está muito alegre por ter você aqui nesse dia tão especial. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 8. Nós vamos meditar a respeito da história de uma mulher, uma mãe. 2 Reis 8. Antes de lermos, eu preciso contextualizar você, voltar um pouquinho a alguns capítulos que introduzem a história dessa mulher. É importante você conhecer o que aconteceu antes do que nós vamos ler nesse momento, porque tem toda uma conexão. Fato é que essa mulher, nós não sabemos o seu nome. Ela é conhecida na Bíblia como Sunamita, porque ela habitava numa região chamada Sunem. Era uma pequena vila de passagem. E quem passava por ali muitas vezes era ninguém menos do que o grande profeta Eliseu. O profeta Eliseu passava por ali porque ali era caminho para o Monte Carmelo, um lugar que ele frequentava muito. Ele ia muito para lá. E a Bíblia conta no capítulo 4 de 2 Reis, não nesse que você abriu, no capítulo 4, que o profeta Eliseu, passando por ali, essa mulher, a mulher conhecida como Sunamita, reconheceu Eliseu como sendo um homem de Deus, como sendo o profeta. E ela então convidava Eliseu para que fosse fazer algumas refeições na casa dela, junto com a sua família. Ela era uma mulher casada, mas em um determinado momento a Bíblia diz que ela desejou fazer mais ainda pelo profeta e pelo seu auxiliar Geazi. Ela então conversou com seu esposo e disse: vamos construir um cômodo aqui da nossa casa, um cômodo definitivo, para que todas as vezes que Eliseu passar por aqui, ele possa ficar hospedado na nossa casa. E assim eles fizeram, prepararam um cômodo com muito carinho, uma cama, uma mesa, uma lamparina. E todas as vezes que Eliseu passava por ali, ele ficava hospedado na casa daquela família. E com certeza nasceu ali uma amizade, começou-se a haver um vínculo entre eles. E certo dia, Eliseu, constrangido com tanto carinho, ele disse àquela mulher: como eu posso retribuir o que você tem feito por nós? E ela disse: eu não preciso de nada. Eu estou muito bem aqui entre a minha família, entre os meus parentes. Mas então o servo de Eliseu, Geazi, disse o seguinte: olha, profeta, eu observei que essa mulher não tem filhos. E o esposo dela já é idoso. Essa situação provavelmente iria deixar essa mulher, em pouco tempo, numa circunstância muito difícil. Porque viúva e sem filhos era sinônimo de muito problema, de muita dificuldade para as mulheres ali naquele contexto. Então, o profeta Eliseu, ele é usado pelo Senhor e ele profetiza que dentro de um ano aquela mulher se tornaria mãe, teria um filho. Ela fica um pouco constrangida, ela fica um pouco temerosa, mas assim acontece, a palavra de Deus se cumpre. Passado um tempo, nós não sabemos quanto, um dia o menino ele tem uma dor de cabeça muito forte. E apesar de todo o esforço daquela mãe, ele morre nos braços dela. E o que era esperado nesse momento é que ela se desesperasse, se apavorasse. que já mobilizasse todo um luto por aquela criança. Mas a primeira coisa que ela faz é pegar o corpo do menino, levar até o quarto do profeta. Ela deitou o menino na cama do profeta. Foi até o marido e disse: eu já volto, eu vou ver o profeta. Não deu muitos detalhes, não contou o que tinha acontecido. Pegou uma jumenta, pegou um servo e foi atrás de Eliseu. No caminho, já próximo onde Eliseu estava, Eliseu a vê de longe. E provavelmente deve ter percebido ali alguma aflição, deve ter estranhado a presença dela. E manda o servo, manda Geazi ir até ela. Ela, quando encontra Geazi, ela tem uma conversa muito rápida com ele. Ela apenas o saúda e continua o caminho na direção do profeta. Quando ela encontra o profeta, ela se joga aos seus pés. E o profeta, percebendo que havia acontecido alguma coisa, manda Geazi até a casa, o servo até a casa dessa mulher, com o cajado, que era o símbolo da autoridade do profeta. Manda Geazi até aquele lugar, e que ele encostasse o cajado no rosto do menino. Geazi vai à frente, Eliseu vai atrás, provavelmente num passo mais lento, junto com a mulher. Quando Geazi chega, ele faz o que o profeta mandou e nada acontece. O menino continua ali, sem vida. Então o profeta Eliseu chega logo após, vai até o quarto, fecha a porta, ora ao Senhor e Deus faz um milagre. Restitui a vida àquele menino. Então, com muita gratidão no coração, aquela mulher pega o seu filho de volta, novamente se curva aos pés daquele profeta. Esse é o panorama, o contexto em que essa mulher viveu. Agora eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Essa é uma história linda e que revela, mostra o cuidado de Deus com uma mãe. E eu quero extrair algumas lições com você, independente de você ser mãe ou não, mas que mostram o cuidado de Deus pela tua vida, pela minha vida. A Bíblia, ela é cheia de exemplos de pessoas que acertaram e que erraram. A gente pode aprender muito com os erros dos outros. Mas ela também fala muito sobre pessoas que acertaram. Pessoas que fizeram boas escolhas. E essas pessoas, elas tinham algo em comum. Não era um grande conhecimento, uma grande sabedoria, instruções, não. O que essas pessoas tinham em comum era o temor a Deus, a confiança no Senhor e a sensibilidade para ouvir a voz dele e as orientações dele ao longo da sua vida. E a mulher sunamita, essa mulher foi uma dessas pessoas. Uma pessoa sensível à voz de Deus, que conseguia perceber não apenas a presença dele, mas que conseguia responder à voz de Deus. Então, a primeira lição que nós precisamos aprender com essa mulher é que nós precisamos seguir o conselho da voz de Deus. A sunamita seguiu o conselho do homem de Deus. No versículo 2, nós vemos assim. E eu fiquei pensando, quando eu estudei essa passagem, eu fiquei pensando por alguns minutos, poxa, eu queria estar lá. Eu queria ter visto com os meus próprios olhos a cara do servo de Eliseu, que estava ali conversando com o rei. E de repente, quem chega? Aquela mulher. Eu não sei se você já teve essa sensação, eu queria estar ali para ver. Eu queria muito estar ali para ver, na hora que Jesus falou para os discípulos, joga a rede do outro lado. E eles, desacreditados, achando que não ia acontecer nada, quando eles puxaram a rede estava cheia de peixe. Eu queria estar ali para ver. Quando Davi balançou aquela funda, lançou aquela pedra, atingiu o meio da testa do Golias e ele caiu de cara no chão. Ele pegou aquela espada grandona, né, crianças? Cortou a cabeça do gigante. Eu queria estar ali para ver. Essas experiências maravilhosas, extraordinárias. Mas muito melhor do que ouvir a voz de Deus a partir das experiências dos outros, porque foi o que aconteceu aqui. A sunamita, ela ouviu a voz de Deus pelo profeta, porque era assim que acontecia naquele contexto. O Espírito Santo, ele falava com o profeta, ele falava com alguém, e esse alguém era o canal. Havia um intermediário. Mas hoje não é mais assim. O Espírito Santo de Deus, ele se revela a cada um de nós. E quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, essa presença de Deus, ela passa a habitar em nós e nós passamos a ouvir a voz de Deus. Nós passamos a ter um relacionamento direto com o próprio Deus. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Foi um privilégio que essa mulher aqui não teve, mas nós temos. Nós que estamos aqui temos. E como é bom a gente ter essa presença na hora de uma decisão difícil. Como é bom quando as coisas ficam difíceis em casa com os nossos filhos, a gente poder dobrar o nosso joelho. E não recorrer apenas à nossa sabedoria, ao nosso conhecimento, mas ao dono da nossa vida. Como é bom, como isso faz diferença no nosso dia a dia. Mas tem gente que ainda não ouve, porque ainda não foi salvo. Que essa manhã, em nome de Jesus, a salvação chegue até você. Não por mérito, porque nós não podemos fazer nada para sermos dignos dessa salvação. Mas Jesus já fez tudo, Ele já pagou todo o preço por mim e por você. Mas existem aqueles que não ouvem a voz, apesar de serem salvos, porque não seguem o conselho, não têm sensibilidade espiritual, não prestam atenção, não buscam a presença para que sejam capazes de ouvir a voz de Deus. Mas essa mulher não fez isso. Essa mulher prestou atenção. Essa mulher ouviu bem. Ela estava com os ouvidos atentos. Essa mulher, ela ainda precisava de um intermediário. Nós não precisamos mais. Não precisamos mais, quando a crise chega, ir até um líder religioso. Não precisamos mais. Podemos. Deus fala através dos líderes, dos pastores, sim. Mas nós podemos, cada um de nós, entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o Senhor. E o Deus que ouve responde. O que a gente precisa aprender com essa mulher, em primeiro lugar, é que seguir a voz de Deus vale a pena. Ouvir essa voz, abrir os ouvidos para a voz de Deus, vale a pena. Em segundo lugar, essa mulher, ela não temeu a terra dos filisteus. Olha, a terra dos filisteus era um lugar muito incômodo para ela. Era um lugar difícil de estar. Era distante. Era uma cultura diferente. Eram costumes diferentes. Não era ali que ela certamente queria estar. E eu fiquei também imaginando, será que a família que foi com ela, porque a Bíblia diz que ela foi e levou todo mundo. Não foi apenas ela e o filho. Muito provavelmente aqui ela já estava viúva, porque nós não vemos nenhuma citação a respeito do marido dela. Então, provavelmente, a essa altura, ela já era uma viúva. Mas a Bíblia diz que ela foi com seus familiares. Mas, atenção, não havia ainda sinal de fome. Imagina essa mulher um dia chegando na casa dela e dizendo, arruma tudo, gente, vamos embora. O profeta Eliseu falou para mim que a gente precisa sair daqui, porque vai vir um tempo de fome. E talvez alguém indo até a janela e falando... Mas não parece. Será que foi fácil deixar aquela terra? Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas eu tenho convicção de que viver 7 anos na terra dos filisteus não foi nada fácil. Ali não era a terra dela. Mas foi ali, naquele lugar, naquela circunstância improvável, que ela desfrutou o cuidado de Deus. E isso nos ensina que não é sobre a circunstância, mas é sobre se a presença de Deus me acompanhou ali ou não. Não é fácil suportar. Principalmente quando a coisa aperta como fruto de uma obediência. Talvez hoje você esteja como ela, vivendo na terra dos filisteus, porque você escolheu obedecer, ser fiel e ser íntegro. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira porque você não aceitou fechar um contrato corrupto. Talvez você esteja vivendo uma luta enorme porque você é o único crente na tua casa. E aí a impressão é que Satanás pegou toda a artilharia dele assim, ó, posicionou na tua direção. Não é fácil viver na terra dos filisteus, nem quando nós estamos ali por causa de obediência. Porque a gente tem a ideia de que se a gente obedecer, quando a gente obedecer, imediatamente tudo vai se resolver. Nem sempre é assim. Às vezes Deus permite que mesmo ali, na terra dos filisteus, a gente fique por um tempo, para que a gente prove o cuidado dele ali. A provisão dele, ali. A gente precisa ser fiel em qualquer circunstância. É isso que essa mulher nos ensina. Precisamos ser homens e mulheres de Deus, fiéis ao Senhor. Porque quando... Isso é maravilhoso, gente. Porque quando somos assim, o Senhor abençoa até os da nossa casa que não temem a Ele. Raquel, você diz isso por quê? Segundo aos Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala sobre algo extraordinário. É um mistério que eu não tenho como explicar. Mas ele fala sobre o que acontece com cônjuges e filhos de alguém que se converte. O apóstolo Paulo fala que eles são abençoados também. Então, os da tua casa, pelos quais você tem orado, os teus filhos que ainda não conhecem a Jesus, o teu cônjuge, talvez seu marido, talvez sua esposa, por causa da tua fidelidade a Deus, por causa do teu compromisso com o Senhor olha com graça. Segundo aos Coríntios capítulo 7, depois você medita nesse texto, se esse é o teu contexto. Fato é que aquela mulher foi com toda a sua família para uma terra muito difícil. Mas o cuidado de Deus perseguiu toda aquela gente. A terceira lição que nós podemos aprender com ela é que Deus trabalha nos bastidores da nossa história. Gente, que lindo! Que lindo é quando a gente lê ali no versículo 5. Aquele momento em que o servo Geazi, o mesmo servo que estava ali naquele momento que o menino estava morto, e que viu o milagre bem diante dele. Naquele momento, aquele servo estava ali na presença do rei. E o rei fala para ele: me conta, Geazi, o que Eliseu tem feito por aí? E Geazi conta exatamente aquela experiência. Ele poderia ter contado outras. Ele poderia ter contado o que no capítulo 4 fala também sobre aquela experiência do azeite na botija, que o azeite se multiplicava até que as botijas acabassem. Ele poderia ter contado essa, ou aquela experiência quando Eliseu jogou o martelo que havia caído, voltou para a superfície. Eliseu faz um milagre, o martelo que caiu, porque era emprestado. Martelo. Ele poderia ter contado tantas experiências que ele já tinha visto. Mas ele escolhe exatamente aquela. E enquanto ele está falando, quem chega? Exatamente a mulher e o menino. Gente, são aquelas coincidências que nós que somos crentes, a gente que é crente, sabe que de coincidência não tem nada. Talvez você tenha algumas experiências assim na tua vida para contar. Né? Foi o que aconteceu ali. Que experiência maravilhosa. Essas coincidências na vida do crente. E elas mostram que é no bastidor que Deus está trabalhando. Ele não revelou o plano todo para ela. Lembra? A única ordem clara que ela tinha era: sai, fica 7 anos. Ela faz isso. E com a gente, às vezes, é assim também. Deus, às vezes, não revela o plano todo. Mas Ele está sempre guiando os nossos passos quando nós somos dEle. Ele não é um Deus distante, apático, que não se importa. Não, Ele está sempre ali, cuidando, orientando, conduzindo, convergindo as coisas. Esse é o caráter do Deus a quem nós servimos. Um Deus que se importa. Um Deus que trabalha enquanto a gente dorme. Um Deus que trabalha enquanto a gente não vê. Esse é o nosso Deus. Mas a mulher, a postura dela também nos ensina. Porque ela não foi até o rei revoltada. Ela não mobilizou ali os parentes dela, fez uma grande revolta. Não. Ela foi respeitosa. Ela foi equilibrada. Ela pediu por algo justo. A postura dela também nos ensina. E nos mostra que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas que a nossa vida depende do agir de Deus. Tem coisa que só Deus, só Ele. Em quarto lugar, a luta que ela viveu com o filho dela, tempos antes, nós não sabemos quanto tempo, mas aquela enfermidade que atingiu o menino, aquela crise, aquela dor, foi o testemunho e o livramento do presente. Presta atenção. O que teria acontecido nesse episódio que nós lemos agora, se anteriormente aquele menino não tivesse adoecido? O que teria acontecido se anteriormente ela não tivesse recebido Eliseu na sua casa, construído aquele quartinho? O que teria acontecido? Eu não sei. Mas desse jeito aqui não tinha sido. Isso nos mostra, gente, que a dor de hoje, talvez a dor do luto, talvez a doença, a crise financeira, a luta de hoje é o testemunho de amanhã, é o livramento de amanhã. Eu não entendo hoje, mas quando a minha vida ela está segura nas mãos de Deus, para Ele faz sentido, para mim não, para Ele faz. E isso basta, isso é suficiente. Por causa da enfermidade que afetou aquele menino, toda a família foi salva. Toda aquela família teve a oportunidade de ser resgatada, de ser salva. O que hoje, minha irmã, meu irmão, o que hoje te cansa, te esgota, tira o seu sono, se você passar por essa crise na presença de Deus, amanhã essa crise vai ser o teu testemunho. Você vai estar contando sobre o livramento, sobre o que o Deus fez na tua vida, na tua casa, a partir dessa dor. Essa é a diferença daquele que tem a salvação em Jesus, que tem o Espírito Santo de Deus, e aquele que não tem. Porque aquele que é salvo, aquele que tem o Espírito Santo, ele sofre. Mas ele sofre diferente. É impressionante. O crente sofre diferente. Ele chora. Ele sente dor, a mesma dor. Ele sente dor, mas ele tem uma esperança que nada tira aquela esperança dele, porque aquela esperança se chama Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que gera essa esperança. Isso não é obra humana. É o próprio Deus que gera isso dentro do crente. E ele é capaz de adorar na dor. Ele é capaz de orar na crise. Só Deus pode fazer isso com a gente. Só Deus. Quando a gente enfrenta com Jesus, é diferente. Quando a gente passa pela dor com Jesus, é diferente. E por último, essa mulher, ela recebeu mais do que ela esperava. Eu não sei se você percebeu, mas lá no versículo 6... O rei, quando escuta o fato, quando vê, quando ela confirma o que havia acontecido, ele chama alguém especial, estabelece um oficial, uma pessoa encarregada de não apenas cuidar dela, cuidar daquele caso, não apenas devolver a terra, porque foi o que ela pediu, mas de dar a ela também a renda de tudo o que havia sido extraído no tempo em que ela ficou fora dali. Gente, aquela mulher, eu imagino também, que quando ela voltou, ela encontrou a terra dela devastada. Ela não ficou 7 dias de férias e depois voltou. Ela ficou 7 anos. E ela levou todo mundo. E o que acontecia é que terra desocupada era ocupada. E muitas vezes, pelas tropas do rei, o rei tomava aquele espaço. Então eu imagino que ela voltando com a família, enquanto ela caminhava ali naquele terreno, naquela propriedade, ela vendo a terra maltratada, a terra que ela dedicou, que ela cuidou, que ela investiu, que ela zelou, aquela terra agora mal cuidada, sofrendo os efeitos da fome que alcançou aquele lugar. E eu imagino ela pensando, se o rei me permitir ter de volta esse lugar, eu vou recomeçar. Eu vou reconstruir. Vai dar trabalho, vai ser duro. A gente vai ter que se esforçar. Talvez ela precisaria contar com ajuda, com favores. Eu imagino que a expectativa dela fosse de recomeçar e de viver muita luta. Mas o que ela não esperava é que Deus, ele sempre faz além. Ele faz mais. E a Bíblia fala que ele faz além daquilo que nós imaginamos e até do que nós pedimos para ele. Deus sempre faz além. Porque a última palavra na nossa vida é sempre dele. A última palavra não é de homem, não é de líder. A última palavra é de Deus. E quando ele diz, quando ele libera, é plenitude, é abundante, é muito mais do que a gente imagina. É assim que Deus faz com a gente. Ele move até os reis. Então, se hoje você enxerga só ruína, você olha para um lado, é ruína. Você olha para o outro, é ruína. Só problema. Olha para trás, é ruína. Olha para frente, é ruína. Lembra. Salmos, capítulo 42, versículo 11. Por que você está assim tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada? Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Aquela mulher, ela ouviu a voz. E talvez você tenha vindo hoje aqui, você passou por aquela porta, você sentou aí. E os louvores começaram, as músicas começaram. Veio o tempo de oração. E você começou a ouvir dentro de você a voz dele falando: volta, vem, eu tô te chamando. A voz dele falando. Talvez não tenha nem começado hoje. Talvez você já venha ouvindo. Se ele tá falando com você, ouve. Vale a pena. Ela não temeu a terra dos filisteus. Não tema. Contexto que você está hoje, a circunstância que você está hoje, é aí que você vai ver o cuidado. É aí nesse lugar. Mesmo que você tenha sido levada até aí, é aí que você vai ver. Confie em Deus. Lembra que ele trabalha nos bastidores da tua vida. Enquanto você dorme, ele está trabalhando. Enquanto você está orando, ele está ouvindo. Cada lágrima derrubada, ele recolhe. Ele conhece cada uma. A Bíblia fala que cada fio de cabelo da tua cabeça, ele conhece. Que Deus é esse? Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Assim diz a palavra. Lembra que a tua dor de hoje, a luta que você está vivendo hoje, ela vai ser o teu testemunho de amanhã. E que em Deus a gente sempre recebe além. Porque a bênção dele é assim sobre nós. Preenche tudo e vai ocupando tudo, todos os cômodos. Cada espaço do nosso coração que a gente dá, que a gente abre, cada porta na nossa vida que a gente abre para ele entrar, cada oportunidade que a gente, de forma voluntária, abre espaço para ele preencher, ele preenche. E quando ele preenche, ele supre. Continua clamando, continua confiando, continua esperando, continua agindo conforme a voz. Continua. Ele pode fazer mais. Você pode fechar os seus olhos agora, vamos orar. Quanta lição. Quanto cuidado, né, de Deus. Quanta provisão, quanto sustento. Quanta graça. Quanta abundância derramada. Quanta coisa Ele já fez. Ele fez na vida dela, fez na tua. Fez na minha. Mas assim como ela, assim como ela, nós temos a nossa parte. E a nossa parte é abrir espaço para Ele. É ouvir e responder. E eu quero saber se você hoje quer responder. Ele vem falando contigo. Ele vem usando pessoas, servos e servas dEle, que estão anunciando a você, você está ouvindo a voz. E hoje, você quer seguir. Hoje é o dia de responder. Quero convidar toda a igreja que fique de pé agora. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar louvores ao Senhor. Enquanto nós louvamos, Ele faz. E eu quero que você faça isso. Se você conhece, que você louve. Nós estamos chegando ao fim, mas Ele ainda está aqui. Ele ainda está presente. E que você ouça a voz. Ouça o que Ele tem para você nessa manhã. E que você responda o chamado. Em nome de Jesus.